vereadores para ficar de pé, para dar início à sessão ordinária do dia 16 de março de 2015. Continuaremos de pé para ouvir a oitiva do hino do município de Guadalupe. Boa noite aos guadalupenses que estão nos ouvindo pela rádio 104.9 desse município. Eu peço o secretário para ler a ata da última sessão.
Câmara Municipal de Guadalupe, ata da segunda sessão plenária ordinária. Aos dois dias do mês de março do ano de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo secretário, aliás, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino nacional, o presidente Edivan, em nome de Deus, abre a presente sessão ordinária. Expediente. Lida e aprovada a data da sessão anterior sem ressalva. Lido os ofícios 01 e 02 2015, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia. O presidente Edivan coloca o projeto de lei número 001-2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos profissionais do Magistério do município de Guadalupe e da outras providências em discussão. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, doutor Fernandes e Amadeu Júnior. Lido o parecer 01-2015 da Comissão de Orçamento e Finanças, o presidente coloca o presente projeto de lei em votação. Projeto de lei 001-2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização dos vencimentos dos profissionais do Magistério do município de Guadalupe e da outras providências, é aprovado por unanimidade. 8 votos favoráveis. Vereadores Alderico, Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Edivan, Dr. Fernandes, Jesse James, Zé Dainês e Zé Mota. Em primeira e segunda votações. Lida as indicações número 1 a 4 de 2015, de autoria do vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes. Número 1 a 4 de 2015, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo de Souza, da Cruz Gomes. e número 17/2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna livre. O presidente Ivan faculta a palavra aos vereadores. Uso a palavra aos vereadores Surama, Zé Mota, Ana Lúcia, Jessi Jane, Zé da Inês, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Eu quero, nesse momento, justificar a ausência do vereador Jesse James. Ele teve que, ao Pará, resolver os problemas e não deu tempo chegar. Eu peço o secretário para ler a pauta do dia.
Iniciando a pauta do dia, nós temos comunicados aqui do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. São 8 comunicados. É, 56.904/2015 a 56.911/2015. Todos eles datados de 24 de fevereiro de 2015. E versam o seguinte: Prefeitura Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme discriminado abaixo. Tem parcela de 19 de 2 de 2015 no valor de R$ 17.421,81. Outro, também ainda do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Educação, de R$ 1.170,00, para todos eles, o mesmo teor, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Mais detalhadamente, tudo isso está no portal da transparência. Ainda, destinado ao Conselho Escolar Raimundo Nonato Santana, também para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 2.170. Para o Conselho Escolar Terezinha Simplício, a mesma garantia de execução de programas, R$ 3.590. Conselho Escolar Sebastião Pereira Lima, R$ 2.910. Caixa Escolar Centro Educacional Ebenezer Egueiros, R$ 4.900. E por último, conselho, aliás, ainda tem outro aqui, Conselho Escolar Tia Zilda, R$ 2.460. Por último, é o Conselho Escolar da Escola Municipal Manuel Matias, R$ 1.830. Todas essas parcelas de número 01 foram expedidas, estão com data de emissão do dia 5 de fevereiro de 2015. Agora, dentro ainda da pauta, nós temos aqui o Orçamento Fiscal de Seguridade Social, recurso do Orçamento da União pago aos municípios. O Fundo Municipal de Assistência Social de Guadalupe recebeu, de janeiro a dezembro de 2014, R$ 44.435,17. Num total de janeiro a dezembro de 2014, de R$ 244.007,77. Os serviços foram de proteção social básica, proteção social especial e apoio à organização, à gestão e à vigilância. Essa é informação da Câmara dos Deputados. Orçamento, recurso do orçamento da União pagos aos municípios. Ainda continuando no Fundo Nacional, porque esse aí que nós lemos foi o Fundo Municipal de Assistência Social de Guadalupe. Num segundo item, o mesmo favorecido, Guadalupe, é o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, que recebeu, em dezembro de 2014, R$ 111.336,67. E o total de janeiro a dezembro de 2014, R$ 2.230.933,94. Isso destina-se a incentivo financeiro aos estados, piso de atenção básica variável, promoção de assistência farmacêutica, incentivo financeiro novamente aos estados, segurança alimentar e nutricional, apoio à implementação da rede cegonha, piso de atenção básica físico, serviço de atendimento móvel de urgência. Foi essas verbas destinadas para essas rubricas aqui lidas. Lembrando que tudo isso consta também, para maiores detalhes e as devidas as anotações, no Fundo de Transparência. Ainda sobre o programa de trabalho, ainda dos recursos do orçamento da União pagos aos municípios, nós temos do programa de trabalho, unidade orçamentária, Tribunal Superior Eleitoral, pleitos eleitorais, R$ 32,45 destinados para cá no mês de dezembro de 2014. De janeiro a dezembro, R$ 569,52. Do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, julgamento de causas e gestão administrativa, veio o rateio como R$ 52,84 do mês de dezembro e R$ 603,77 de janeiro a dezembro de 2014. Por último aqui, nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que destinou, verba por verba, sem totalizar, apoio ao transporte escolar de educação a nível nacional, dezembro de 2014, para Guadalupe, R$ 1.298,88. De janeiro a dezembro, R$ 390,97. E sobre o apoio à alimentação escolar de educação, em dezembro de 2014, R$ 21.736,00, num total de janeiro a dezembro de 2014, R$ 108.740,00. Esse foi sobre os recursos do orçamento da União pago aos municípios. Recursos da União empenhados ao município de Guadalupe. Projeto Atividade, Convênio Empenho. Nós tivemos aqui do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Implantação de escolas para educação infantil. Dezembro de 2014, R$ 731.819,30. No total de janeiro a dezembro de 2014, R$ 813.132,55. Isso totalizou em dezembro, através desses empenhos, que tiveram os números 630.148, 635.280 e 630.628, um total em dezembro de 2014 de R$ 731.819,30, perfazendo um total de janeiro a dezembro de 2014 de R$ 813.132,55. Sobre, continuando ainda, sobre o orçamento, e tem escrito aqui, Orçamento Brasil, fiscalize. Município de Guadalupe deu CNPJ, também ainda sobre o programa de trabalho, teve aqui promoção do Ministério da Integração Nacional, promoção de iniciativas para o APRIMO. Guadalupe não foi contemplado em dezembro, mas no total recebeu R$ 1.441,29. Foi contemplado com a transferência da gestão de perímetros e administração da unidade com R$ 1.441 e R$ 12.000 ao ano de janeiro a dezembro de 2014, R$ 12.971,61. E por último, transferência da cota parte nacional do salário, como favorecido, dezembro de 2014, R$ 45.024,72, e de janeiro a dezembro de 2014, quanto foi aqui? R$ 124.056,65. Total do município desse programa de trabalho, R$ 200.796,56, recebido em dezembro de 2014, e no ano, de janeiro a dezembro de 2014, R$ 2.909.719,36. Lembrando que tudo isso se encontra no portal de transparência, e a correspondência vem lembrando que não só os vereadores, mas todo o povo guadalupense que nos ouve, que está aqui presente, fiscalizar o orçamento público. Isso foram as verbas oriundas do governo federal. Aqui nós temos, continuando ainda a pauta do dia, a indicação 08-2015, feita pela excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indica o excelentíssimo prefeito, após ouvir o plenário de forma regimental, que seja consertado o calçamento da Rua B, próximo ao bueiro. Rua B, Coqueiro, Cruzeta. Faltou Cruzeta aqui. Justificativa: melhorar o tráfego no local e contribuir com a infraestrutura municipal. Indicação número 5-2015, da excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, uma atenção especial ao bairro Boa Esperança, com relação à manutenção das ruas, iluminação pública, coleta do lixo, roço e capina. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa: a infraestrutura do referido bairro está seriamente comprometida e necessita uma atenção especial para urgente recuperação. Tem uma indicação 9-2015, também da excelentíssima vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indica ao seu prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a climatização dos quartos de internação do Hospital Municipal. Justificativa: a localização do município faz que tenhamos altíssimas temperaturas, principalmente na época do bró-bró. E isso tem ocasionado problemas de saúde, principalmente nos idosos. Os leitos do hospital devem ter colchões de cobertura plástica para fácil higienização e, devido à sua composição, são quentes. A climatização possibilitará um maior conforto aos usuários do hospital, ajudando assim na recuperação dos mesmos.
Ok, dando continuação à pauta do dia, eu quero alertar nossos colegas vereadores que nós temos aqui bastante contrato de superfície de terreno, né, a ser lido e aprovado, alguns que não concordaram e rejeitado. Ainda tem contratos aqui de 2014, de novembro de 2014. E muitas pessoas estão dependendo desse contrato para poder ir à Caixa Econômica e construir a sua casa. Nós vamos ler alguns que chegaram aqui, todos que chegaram aqui, nós vamos ler hoje, encaminhar para as comissões, para que na próxima sessão a gente possa votar a concessão de contrato de superfície desses terrenos. Eu peço o colega secretário, doutor Fernandes, para fazer leituras dos contratos de superfície.
São eles: do Vanderlei Pereira de Oliveira, natural de Barão de Grajaú, tem o RG 2842-101, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, CPF 033-707-463-10, reside em Guadalupe e solicita a regularização do terreno localizado na quadra 15A, lote 17, bairro Centro, medindo 11 por 17, com total de 187 metros quadrados. Ana Paula Alves Barbosa, também natural de Guadalupe, RG 2695-344, Secretaria de Segurança Pública do Piauí, CPF 024-768-54370, também reside em Guadalupe, requer a regularização do terreno, quadra 57 lotes, lote 8, bairro Bela Vista, medindo 20 por 23, com total de 460 metros quadrados. Outro aqui, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com CNPJ 23-1518-277-1000, ao contrário, 06, localizado nesse estado de Guadalupe, também requer ao prefeito a regularização do terreno localizado na quadra 6, lote 652, na Cruzeta, medindo 15 por 45, no total de 675 metros quadrados. É Leoneide da Silva Nunes, também brasileira solteira, também natural de Valença, mas mora aqui em Guadalupe, com carteira, o registro geral 3629-117, Secretaria de Segurança Pública do Piauí, CPF 067-491-62398, pede a regularização do terreno localizado na quadra 5A, lote 3, bairro Bela Vista, medindo 1150 por 24, com total de 276 metros quadrados. Temos ainda Maria Aparecida Silva Martins, registro geral, a carteira dela, de identidade 074528, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 386-423-603-72, requer a regularização do terreno localizado na quadra 27, lote 19, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30. Fazendo um total de 360 metros quadrados. Continuando, ainda temos Rosimeire Costa Melo Barros, RG 67905, da Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 274-600-29300, requer ao prefeito municipal regularização do terreno localizado na quadra 41, lote 3, bairro Centro, medindo 48 por 97, 75, no total de 4.596 metros quadrados. Temos aqui do Valdeir Farias, ou é Farias de Araújo? É Farias. Valdeir Farias de Araújo, RG 532-697, SSP Piauí, CPF 020-644-864-37, requer regularização do terreno localizado na quadra 55, lote 13 e 14, Bela Vista, medindo 22 por 30, com total de 660 metros quadrados. Francisca Maria Silva Macedo, RG 1774252, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 011-772-84383, requer ao prefeito a regularização do terreno localizado na quadra 6, lote 661, bairro Cruzeta, medindo 15,45, com total de 675 metros quadrados. Valdeci da Silva Noleto, o Valdeci, RG 1581-728-2000, dígito 1, Secretaria de Segurança do Maranhão, CPF 714-458-463-49. Requer ao prefeito a regularização do lote de um terreno localizado na quadra 15, lote 19, bairro Cruzeta, que mede 12 por 30, num total de 360 metros quadrados. Maria de Lourdes Messias Souza Mota, RG 245943, também do Piauí, CPF 961-527-0391. Requer ao prefeito a regularização do terreno localizado na quadra 15, lote 18, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30, no total de 360 metros quadrados. Temos ainda o Dantes Gomes da Fonseca, portador do EG1 53411, Secretaria de Segurança Piauí, CPF 149-794-625-53. Requer ao prefeito municipal conceder a regularização do terreno localizado na quadra 10, lote 1015A, bairro Cruzeta, medindo 15x45, com total de 675 metros quadrados. Sueli Conceição Carvalho, RG8-114-861, SSP Pernambuco, CPF 028-623-134-40, requer ao prefeito a regularização de um terreno na quadra 14, lote 5, bairro Cruzeta, que mede 12x30, prefazendo 360 metros quadrados no total. Isabelle Duarte Barbosa, RG 355-2138, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 061-042-513-74, requer ao prefeito a regularização do terreno localizado na quadra 16, lote 3, bairro Cruzeta, que mede 12x30 metros, perfazendo 360 metros quadrados. Duarte, Deusimar Duarte Barbosa, RG 1678-709, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 853-358-94334, requer ao prefeito municipal a regularização de terreno localizado na quadra 16, lote 2, bairro Cruzeta, medindo 12x30, também perfazendo 360 metros quadrados. Ana de Olina Albuquerque Brito Souza, RG 2643247, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 037-314-43341, requer ao prefeito a regularização do lote na quadra 48, lote 12, bairro Bela Vista, medindo 11x30, com total de 330 metros quadrados. João Antônio Costa Santos, RG 3356518, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 061-199-313-92, requer ao prefeito municipal a regularização de um terreno localizado na quadra 15A, lote 12, bairro Cruzeta, medindo 12,50x17, perfazendo um total de 212,50 metros quadrados. Graziele Duarte Barbosa, RG 3362251, da Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 055-685-35396, requer ao prefeito a regularização de um terreno localizado na quadra 16, lote 4, bairro Cruzeta, medindo 12x30, num total de 360 metros quadrados. Vanessa Roberta Costa Santos, RG 3693994, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 065-656193. Requer ao prefeito a regularização do terreno na quadra 15A, lote 7, bairro Cruzeta, medindo 10x25, com total de 250 metros quadrados. Clidemar Carvalho Mozinho, RG 2328-356, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 010-902-15339, requer ao prefeito municipal a regularização do terreno localizado na quadra 15A, lote 2, bairro Centro, medindo 10x25, no total de 250 metros quadrados. Josué Oliveira da Silva, RG 142908, 088, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 676-358-06300, requer ao prefeito municipal a regularização do terreno localizado na quadra 15A, lote 6, bairro Centro, medindo 10x25, totalizando 250 metros quadrados. C. Célia de Melo Silva. RG 2842-138, foi o secretário de Segurança do Piauí. CPF 040-697-69374. Requer o prefeito municipal a regularização do terreno localizado na quadra 15A, lote 10, bairro 100, medindo 10 por 23, totalizando 230 metros quadrados. E Blenda Jorge Pereira de Freitas. RG 33617-1301. Secretaria de Segurança de São Paulo, CPF 306-184-508-90. Requer ao prefeito de Guadalupe a regularização do terreno localizado na quadra 18, lote 20, bairro Coqueiro, medindo 3 por 26, totalizando 338 metros quadrados. Nós temos aqui H. Menon Artung Oliveira Brasileiro e Josilda de Oliveira Brasileiro Matos, com de acordo do Eduardo Matos Oliveira. Eles pedem a regularização que seja regularizada a situação do lote feito com contrato de superfície em nome de H. Menon. Ele é servidor público, RG 2495226, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 011-866-073, cancelando a carta de aforamento 128/80. Esse aqui, eu sugeriria que...
Ok, secretário, tem a regularização de um terreno aqui que o secretário viu, ele acha que não está correto, aí nós vamos tirar ele de pauta, né, para a gente mandar de volta para organizar aqui a regularização do terreno. É o terreno do senhor H. Menon, Josilda e Eduardo, né? Que ele possa vir amanhã à Câmara Municipal para a gente conversar, para procurar o esclarecimento melhor. Continuar na pauta.
José Maria Vitalino Sá, RG 10927-469, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, CPF 077-944-95334. Pede a regularização ao prefeito do terreno na quadra 15A, lote 13, bairro Centro, que mede 12,50 metros por 17, com total de 212,50 metros quadrados. Maru Jean de Oliveira Costa, RG 2297-836, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 916-443-07368. Ele pede a regularização do terreno da quadra 52, lote 18, bairro São Félix, medindo 10 por 50 por 32 metros, com total de 336 metros quadrados. Francisca Martins Oliveira da Silva, RG 684-478, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 352-715-743-34. Pede ao seu prefeito a regularização do terreno localizado na quadra 15A, lote 5, que medindo 10 por 25, totalizando 250 metros quadrados. Evandro Pereira da Silva, RG 2869005, Secretaria de Segurança Piauí, CPF 047-228-903-90. Ele pede a regularização ao prefeito do terreno localizado na quadra 13, lote 8, bairro Cruzeta, que mede 12 por 30, fazendo um total de 360 metros quadrados. Eva Maria Gomes Brasileiro Ramos, Portadora da RG 206470, Secretaria de Segurança do Piauí, CPF 181-635-053-20. Requer ao prefeito municipal a regularização do terreno localizado na quadra 38, lote 9 do bairro Bela Vista, que mede 11 por 30, fazendo um total de 330 metros quadrados.
Ok. Terminando a pauta do dia, nós vamos encaminhar esses terrenos para a comissão de justiça para dar seus pareceres. Eu peço, colega vereador Amadeu Júnior, que essa semana você procure ver direitinho para na próxima sessão a gente poder votarmos a concessão de posse desses terrenos. Como a pauta acabou, eu quero facultar a palavra aos vereadores que queiram usar da palavra, do tempo livre. Anota bem. Vereadora Ana Lúcia. Vereador José Mota. Vereador Zé da Inês. Vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Fernandes Alderico. Depois o presidente. Vereadora Ana Lúcia. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, povo aqui presente, nosso boa noite. De início, senhor presidente, eu já gostaria de lhe pedir a permissão para dar uma resposta, como resposta, a uma acusação que foi feita a esta vereadora que vos fala, pelo então, no momento que estava falando, o senhor vereador Amadeu Júnior. Senhor presidente, eu gostaria que, por gentileza, o senhor me permitisse esta maneira como eu vou me dirigir neste momento, como resposta a uma acusação, porque aqui nesta casa, como vereadora, eu ou qualquer um dos vereadores presentes tem o direito de ter o tempo de resposta, que o senhor, por gentileza, não conte do meu tempo livre que eu irei falar. Então, gostaria de repetir aos senhores, às senhoras e os senhores e ao povo de Guadalupe, e em especial aos vereadores aqui presentes, que o senhor vereador Amadeu Júnior, na sua palavra, na última sessão, dirigiu-me, me acusando. Palavras dele, está na gravação, está na gravação desta casa, na sessão, quem quiser que escute, quem não ouviu, que escute. Ele disse claramente que a ex-presidente, vereadora Ana Lúcia, deixou a esta casa um processo onde iriam ser demitidos todos os funcionários desta casa. Foi uma acusação muito grave, e eu gostaria de dizer ao senhor vereador Amadeu Júnior que, se ele não tinha informação, ele antes procura a formação, a verdade, para usar a tribuna desta casa para falar. Porque ele ele é tido desta maneira. Ele recebe as acusações e as denúncias verdadeiras, mas ele responde com mentiras, acusações e falsidades. Então, como naquele momento, presidente, ele disse que eu, como presidente dessa casa, tinha deixado um processo onde iria ser demitido todos os funcionários, nesse momento eu mostro a todos e trago que é uma correspondência que recebi, inclusive o vereador Zé Mota, na presidência dessa casa, também recebeu uma correspondência do Tribunal de Contas, onde os funcionários desta casa se encontram irregular no Tribunal de Contas, motivo pelo qual, na época do concurso feito para os servidores daqui da Câmara, não foi enviado nem o processo, nem a homologação do concurso e nem a relação dos que foram classificados. Por este motivo, o Tribunal de Contas não tinha legalidade a respeito dos funcionários desta casa e foi pedido a mim, como presidente, na época, que eu regularizasse a situação, e tudo eu fiz. Os funcionários desta casa são testemunha, todos os vereadores são testemunha, que tudo eu fiz para ver se eu consegui essa documentação que diz respeito à administração do vereador, que me permita falar, do vereador Carlos da Diva, que foi quem realizou o concurso, e do senhor Wallen Rodrigues Mouzinho, que na época era presidente e fez a contratação dos funcionários desta casa sem a mínima legalidade, porque não tinha nem a homologação do concurso, nem a relação dos concursados, dos que foram aprovados no concurso. Então, por esse motivo, eu me defendo, tenho esse direito de me defender, porque é muito sério você chegar aqui, vereadora Surama, e ser acusada, como eu fui sessão passada, de eu ser responsável pela demissão dos funcionários desta casa. Em hipótese alguma, está aqui a prova, Tribunal de Contas, e como também ele disse que ele foi e resolveu, é uma grande mentira, porque ele não foi e resolveu não, que eu fui ao Tribunal de Contas e peguei o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas resolveu por unanimidade que iria dar por encerrado este processo, tendo em vista não ser só a Câmara Municipal de Guadalupe, mas muitos municípios do Piauí estavam com este mesmo problema. E eu tenho o acordo e o parecer, tudo do Tribunal de Contas está aqui. Obrigada, senhor presidente. Dando continuidade, quero falar às senhoras e aos senhores, e em particular aos que fazem a educação do município de Guadalupe, porque a gente tem recebido e tem sabido de muitas reclamações com relação à merenda escolar. E eu quero dizer ao povo de Guadalupe, inclusive foi feliz quando vi as licitações deste ano com relação à merenda escolar do nosso município, vereadora Surama, porque foi colocado coisas de primeira qualidade. Nossos alunos esse ano iniciam com a merenda escolar com relação à carne. Não vai ter mais nem carne com osso. Agora só é carne de primeira, patim, carne moída de primeira também e carneiro, totalizando um valor de R$ 149.354. Quando a gente chega para verduras, frutas e legumes, uma grande surpresa também eu tive. E fiquei muito feliz, porque os nossos alunos irão realmente ter uma merenda de primeiríssima qualidade. Inclusive foi colocado maçã, 13.160 unidades de maçã, uva, 652 quilos de uva, laranja, banana, abacaxi, entre outros. Mas nossos alunos irão receber uma merenda de excelência, com o que foi licitado. Bebida láctea, 1.000 litros de bebida láctea irá para os nossos alunos. Frango, a prefeitura fez uma licitação totalizando 21.570. Pães, 47.600. Linguiça calabresa, 1.000 quilos. Linguiça toscana, 2.500 quilos. Salsicha, 3.500 quilos. Ovos, 200 cartelas. E o gênero alimentício, que é o feijão, o arroz, a outra parte, totalizando R$ 340.000. Então, neste momento, eu fiquei bastante feliz em saber que o nosso município se preocupou em licitar e contratar. Já estão todas as empresas contratadas com merenda de alta qualidade. Agora, é preciso que nós, vereadores, que o povo de Guadalupe, em especial a educação de Guadalupe, esteja atenta. É isso que vocês vão ter como merenda durante o ano de 2015. Que nós, nem nós, vereadores, nem o povo de Guadalupe, escutem mais, que os nossos alunos estão simplesmente tomando suco com biscoito ou uma fruta durante o seu dia escolar, durante a sua merenda. Então, o nosso município tem essa condição, porque ele fez a licitação, está licitado, está contratado. Então, nós esperamos que seja cumprido essa questão da merenda escolar. Só trouxe hoje da merenda escolar. Em outra oportunidade, eu estarei das outras licitações. Outra questão séria, muito séria, no nosso município, é com relação à contratação de serviço prestado. Nós já sabemos de 7 anos atrás que o nosso município contrata irregularmente vários profissionais. Mas a irregularidade maior que a vereadora Lúcia detectou desde o ano passado, que ela fala aqui, é a contratação para a mesma função com salários diferentes. Veja bem o que é que eu estou dizendo. A mesma função, com salário diferente. E darei um exemplo em um médico do PSF, que é contratado nesse município por R$ 8.670, enquanto os outros R$ 7.000. R$ 8.670 e os outros R$ 7.000. É justo? Não estou aqui dizendo que esse médico não deveria ganhar esse valor. Ele deveria ganhar era muito mais. Porque todos os outros profissionais da saúde do nosso município têm 10 anos. 10 anos. Está completando agora em 2015. Que trabalham com um salário. Sem um centavo de reajuste. Aí chega o prefeito e contrata este médico por R$ 8.670, enquanto os outros trabalham neste município há 10 anos, por R$ 7.000, o médico do PSF. É justo? Não, é PSF. O contrato dele está só PSF. Mas, como o vereador Alderico já comentou, eu irei falar também a respeito de um outro médico, que é contratado no nosso município por R$ 9.500. Para trabalhar 2 dias por mês. Repito, não sou contra que se pague 10, 20, 15 mil a um profissional, não, que é merecido. Mas discriminar, como está sendo discriminado, os profissionais do nosso município, desta maneira é que nós não podemos nos calarmos. Porque é uma discriminação muito grande. Profissionais do nosso município, eu vou repetir, 10 anos, o aumento foi dado na época de Dr. João Luiz em 2005, completando hoje 10 anos, que trabalha um profissional de nível superior por R$ 2.050, um médico do PSF R$ 7.000, um enfermeiro e dentista do PSF R$ 3.500, há 10 anos. Então, deixo aqui essa questão para nós, vereadores, levarmos essa situação ao prefeito municipal de Guadalupe e pedir que ele carinhosamente reveja essa situação no nosso município. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Senhores, senhoras vereadores, meus amigos aqui de Guadalupe, que nessa hora meu amigo Ginduíno está lá no Alonso nos ouvindo. Ele disse que não perde uma sessão da Câmara, principalmente quando o Zé Mota está presente. Ele me disse hoje, e algum vereador tinha dúvida, pergunte a ele. Então, isso aí é a credibilidade que o vereador Zé Mota tem em Guadalupe. Faz isso. Meus amigos do interior, meus amigos da zona urbana de Guadalupe, meus senhores, não poderia deixar de falar na inauguração do grupo Hipólito Araripe. realizado no dia 5, dia 5 último. E logo antes da inauguração, como todos sabemos, foi entregue um ônibus escolar aos alunos da Escola Técnica de Guadalupe, localizada no bairro Cruzeiro. Isso aí era uma reivindicação que o pessoal sempre estava cobrando. E o prefeito foi a Teresina e conseguiu com o governador um ônibus escolar, que está hoje à disposição dos alunos dessa escola técnica. Em seguida, foi inaugurado a ponte do Cardoso, que era a ponte falada. Meu amigo vereador Zé da Inês, acho que está muito feliz que era um defensor dessa ponte. Onde houve, foi no dia 7 de passado, dia de sábado, onde eu estive presente, muita gente presente, muita mesmo. Então, dá a entender o seguinte, algumas pessoas falam do Allen, mas eu comparo, o cara falar com do Allen, é aquele negócio, é chover no molhado. Não altera, falando de graça, né? Porque ele tem feito muito corpo para Guadalupe, e eu também quero agradecer também o meu amigo Turiba, que eu cheguei lá na ponte e eu vi ele fazendo um serviço como secretário, e não é todo secretário que tem a coragem de fazer o que ele fez. Eu digo porque eu estava presente. Sempre eu ia lá, porque fica perto da minha propriedade. Sempre quando eu ia à minha propriedade, ia lá, e acompanhando, e vendo o trabalho dele, batendo aquela máquina, não sei como é o nome, né? O barro, para colar bem mesmo o barro, né? Então foi muito bom, foi muita gente de Guadalupe, graças a Deus não houve nenhum acidente nessa inauguração, que eu pensei que fosse ter algum acidente, sou de moto, eu sentado lá em minha casa, lá e vendo aquela correria de gente, vai e volta, mas graças a Deus não houve nada, né? Meus senhores, eu quero falar hoje, mais uma vez, da minha licença, que eu fui enganado pelo presidente da época, que iria me pagar a minha licença. Eu não ia tirar, eu vim para cá nem que fosse de quatro pés, mas eu vim para cá. Mas ele me enganou, dizendo que podia sair, que pagava os 100%. Depois passou. Não, fiz os cálculos aqui, só dá 55%. Mandou o projeto para a Câmara, que todo vereador sabe. Quando ele mandou, que foi aprovado, sabe o que ele disse? Que era incondicional. Incondicional ao que estava acontecendo aqui na Câmara. O meu rádio disse: se quiser ouvir, eu estou não impedindo. Isso aí que era incondicional. Seu filho em Floriano dirigindo o carro da Câmara lá brincando. E o Júnior viu e disse: Mota, se tu quiser eu vou na Câmara. Eu vi. O Júnior, advogado, nem ele. Então até hoje, ainda não foi regularizado, mas eu vou pedir o seu presidente aqui. Ele, aqui na época dele, aqui tinha uma tal de advogada, assessora jurídica, que eu nunca vi essa mulher aqui nessa Câmara. Nunca vi. Na minha época, eu tinha um assessor morando em Teresina, mas vinha aqui duas vezes por mês. Perguntava o que queria e tal. Mas foi feito um documento falso do tribunal, que não teve nem o visto do assessor, porque aqui nunca tem assessor. Nunca teve assessor. Vou pedir ao vereador presidente Edvan que nós ativar a Teresina, Tribunal de Contas, para ele ver o que o cara disse para mim, e o Marcelo estava lá presente. Ele chamou mais uma pessoa lá e disse: olha, não tem problema nenhum, desde que não ultrapasse o limite. Aí eu concordo, digo, não quero que ultrapasse o limite, porque eu não quero prejudicar ninguém. Mas não dizer que é inconstitucional. Fez, e depois que fez, dizendo inconstitucional. Chegou aqui com um papel aqui de uma consulta, dizendo que era uma... era... como é que se diz? Era do Fernando. Era uma jurisprudência. E nunca foi. Era apenas uma consulta que ele fez e enganou o vereador Zé Mota e os demais vereadores. E estou aí. Mas eu vou mostrar que eu vou receber esse dinheiro. O vereador Ivan vai arranjar um carro. Faço questão, não quero nem diária. Para nós em Teresina, por parte do tribunal de contas, dizer na sua presença o que eu estou dizendo bem aqui. Eu não sou homem de mentira. Vai em Teresina e ver. Lá no tribunal de contas. Então, senhor presidente, só isso que eu tinha a falar. Espero que na próxima sessão, eu estou anotando mais algumas coisas ali. Eu vou levar o conhecimento da população de Guadalupe, que o pessoal de Guadalupe tem ainda um respeito muito grande pelo vereador Zé Mota. Eu tiro, porque quando eu estava de licença, o pessoal falava: vereador, você vota quando? Você vota quando? Que dia? Ele voto mato. Quando eu voltei agora, o cara disse: agora eu vou assistir a reunião da Câmara no rádio. Porque você está lá, e agora eu vou assistir. Então tá aí, para todo mundo que está me ouvindo, falando a verdade, verdadeira, o povo de Guadalupe. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador José Dainês.
Boa noite a todos, queridos amigos do ouvinte, da nossa rádio. Nesse momento eu saúdo a mesa aqui, presidente, o meu amigo presidente Edivan, primeiro, segundo vice-presidente, vereador Alderico, primeiro secretário, vereador doutor Fernandes, meu amigo vereador doutor Amadeu Júnior, meu amigo vereador José Mota, vereadora doutora Lúcia, amiga Surama, professora vereadora, todos os amigos ouvintes da nossa querida rádio, é com muito prazer que iniciem minhas palavras, todos os amigos ouvintes, tanto da zona urbana como da zona rural, caros amigos vaqueiros de nossa região, amigos agricultor, pescador, comerciante, a justiça, a polícia de nossos municípios, todos os amigos, queridos amigos do ouvinte, o meu abraço, uma boa noite a todos. Olha, é com muito prazer que a gente chega uma tribuna aqui na Câmara, falar, dizer, assistir cada um de nossos oradores, cada um de nossos vereadores, os seus pronunciamentos, as suas ideias, os seus desejos, mostrando as suas ansiedades administrativas do nosso município, da nossa cidade. Eu, durante muito tempo, fui criticado, muitos diziam: só Zé Dainês ainda acredita nesse prefeito. E eu calado. Jesus está sabendo, é o meu defensor. E quando eu quero resolver algum problema na minha vida, de tudo na minha vida, primeiro eu peço a Deus: ô Deus, vou seguindo, o teu amor me acompanhe, vou seguindo em frente. Aí segundo, eu concordo com meus amigos, com quem eu trabalho. Graças a Deus foi um sonho meu, que eu tinha muita esperança, porque muito me batia no ombro quando eu estava andando aqui pela cidade e dizia: Zé Dainês, quem do teu prefeito? E a ponte? E eu digo, paciência, rapaz. A gente só se vende tudo com paciência. Até isso falaram. Eu não cobrei porque eu não queria assistir esse desfile. Fosse mesmo uma garota muito bonita, eu tinha cobrado, mas disse que era um verdadeiro macho. Eu digo, não, não vai dar certo, não. É, queridos amigos ouvintes. Então, foi um grande prazer. É um grande prazer que hoje eu digo que foi inaugurado a ponte. Muita gente. Os meus convidados, o pessoal que eu convidei, todos os amigos que marcaram presença, recebi de braços abertos. Não foi jogando piada em nenhum amigo, nem os meus aliados, nem os outros que foram. Todos eu recebi igual. Eu me sinto muito feliz e eu espero que em breve eu esteja com muita fé e saúde e condição de eu fazer outra festa igual aquela ou até mesmo bem melhor. Também não esqueço de agradecer na organização daquela festa o meu amigo Abel entrou de frente comigo ajudando a organizar tudo, indo atrás do que necessitava. Também o amigo Zé Mota, vereador Zé Mota, adoou mais um carneiro. Amigo Armando adoou mais outro carneiro. E eu tinha prometido um carneiro e refrigerante. Mas quando eu vi a quantidade de amigo que estava dizendo que queria ir, eu matei um boi de 170 quilos, mais um carneiro de 28 e um porco de 18. Mas recebi todos aqueles com aquele império, aquele prazer de receber. Também dei 11 grades de refrigerante, refrigerante do bom. Fui em Teresina também, comprei prato natural, colher. Ninguém não foi recebido comendo, pega a nossa refeição em prato de papel. Foi prato mesmo natural que eu comprei. Aluguei mesa, toalha. Foi com grande prazer que eu fiz aquela festa. E tenho certeza que brevemente Deus vai abençoar que a gente vai fazer na inauguração da energia da luz para todos, que está faltando 40 e poucas residências em nosso município, que está faltando. E eu falei com o governador. Tá, o prefeito, meus amigos vereadores, no dia que a gente foi assinar o compromisso de votação com eles, todo falava, tornava a repetir, e eu caladinho ali sentado ao lado dele. Aí quando todos falaram que já estavam se despedindo, eu digo, e aí, o vereador Zé da Inês não vai ser o seu centro, não? Aí ele disse, o que é isso, meu amigo? Aí me abraçou, tornou a sentar, vamos lhe ouvir. Eu digo, governador, porque não tem momento e nem reunião e nem festa para mim estar num local e eu esquecer do que eu desejo para a nossa querida terra, do que eu desejo conseguir encontrar a solução de levar benefício ao nosso povo. E lá tem duas dúvidas, aliás são muitas, porque quem trabalha sobre a vida pública nunca falta compromisso, nunca falta desejo de arrumar o bem para o nosso povo. Mas tem duas coisas que eu estou de pé esperando um amigo para a gente encontrar a solução para resolver. Um, é a luz para todos. Há 40 e poucas famílias está faltando a energia da luz para todos. E também o controle do abastecimento de água de nosso município. Nós moramos numa fonte de água mais rica do nosso estado, que é a nossa cidade de Guadalupe, que tem o Lago Boa Esperança, com muitos mil quilômetros de água. E tem bairro que sofre grandes problemas, ainda falta de água. Ele disse, vereador, pode vir me cobrar, que eu estou atento a lhe ajudar a encontrar a solução para resolver esse problema. Eu ainda não fui, mas vou conversar com o nosso prefeito, vou conversar aqui com o nosso presidente para ele marcar um dia para mim ir lá
Não é dizendo que o nosso prefeito não dá de conseguir arrumar isso, mas a gente tem uma pessoa que chega de frente dizendo que tem grande interesse, fica tudo mais fácil. Então eu espero que brevemente a gente vai resolver esse problema em benefício do nosso povo. São essas minhas palavras. Espero que Jesus abençoe toda a nossa equipe de trabalho com paz, boa dedicação, bons pensamentos, que a gente unido com pensamento em Deus e com pensamento do bem-estar para o nosso município, em defesa do nosso povo, Jesus abençoa. É com essa fé, é com essa esperança. Tenho certeza que o nosso prefeito, ele nunca vai se fugir da realidade de querer atender um pedido do seu amigo Zé da Inês, igualmente de todo o vereador. Assim, seja uma coisa de grande importância que chegue a oportunidade que ele possa fazer. Eu acredito e peço a Deus para iluminar nossa vida e todos os nossos passos administrativos pelo nosso povo, pela nossa querida terra. A todos os queridos amigos ouvintes e presentes aqui na nossa cama, a vocês uma boa noite.
Com a palavra a vereadora Surama.
Alô? Diretora, na pessoa do presidente Adivan, aos... Comentinho aí. Espera aí, Alberto. Beleza. Obrigada, Gleice. E cumprimentar aos colegas vereadores, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes. Em especial, não poderia aqui de registrar com muita alegria a presença do meu filho, Túlio Henrique, que chegou hoje de Belém, com certeza vai passar com os seus familiares e amigos. Dia 19 de março, estará dia de São José, completando 22 anos. Peço assim a Deus que ele ilumine, que ele lhe abençoe, que ele lhe proporcione muita paz, muita felicidade, para que você seja, num futuro bem próximo, um grande profissional e que você continue sendo esse filho que você é, amigo, companheiro, um filho que eu não tenho nada a lhe reclamar, que você siga os exemplos dos seus pais. Somos pobres, mas como você sempre falou, que você tem como exemplo a pessoa do seu pai e de sua mãe. Obrigada. E quero assim iniciar convidando a toda a população de Guadalupe a participar do novenário e da festa de São José, que será dia 19, ali no bairro Vila Nova. Dia 19, vamos iniciar com a procissão às 6 horas da tarde e logo em seguida a Santa Missa. E também convidar toda a população de Guadalupe, aos colegas vereadores que ainda não procuraram os responsáveis da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, do grupo do ECC, desse encontro que acontecerá dia 20, 21 e 22, o próximo final de semana. Que nós, guadalupenses, nos juntamos, somamos as nossas forças, demonstrando que somos pessoas solidárias para recebermos esses novos casais a ingressar no grupo do ECC da Igreja Católica. Quero aqui também parabenizar a Prefeitura Municipal de Guadalupe pela inauguração da escola Hipólito José de Araripe, que aconteceu dia 5, onde eu estive presente. Quero parabenizar, sim, a diretora daquela escola, em nome da secretária de Educação, pela forma da comemoração, né, que aconteceu, houve a Santa Missa. Depois, quero assim parabenizar a ideia das pessoas que foram homenageadas, ex-professores, ex-alunos, funcionários daquela escola já falecidos, que receberam o nome em diversos em diversas salas, né, daquela escola. Então, está de parabéns e no final foi ofertado um lanche de muita, assim, qualidade. A Maria Isabel, gostosíssima, com uma farofa, não é nem farofa, uma paçoca muito gostosa, muito refrigerante à vontade. Então, está de parabéns à Prefeitura Municipal de Guadalupe por este evento. Como também não poderia aqui deixar de agradecer ao governador do estado por atender essas nossas cobranças em relação ao ônibus para atender aos alunos da Escola Técnica Frei José Apicela. Então, a gente parabeniza, é um problema a menos para nós vereadores, fala-se da minha pessoa, de estar aqui nessa tribuna cobrando diariamente condições, soluções para que fosse solucionar esse problema. E aqui reforço ao prefeito municipal que irei continuar fazendo as minhas cobranças em relação aos redutores de velocidade, ao acesso a essa escola, como também à iluminação, para facilitar e proteger mais todo o corpo docente e discente da Escola Técnica Frei José Apicela. A gente sabe que já houve acidentes e é um problema que deve ser solucionado o mais rápido possível. Quero também pedir ao prefeito municipal que procure o nosso amigo João da Van Azul, lá do bairro 140, que ele se sensibilize e, na medida do possível, como ele pode colaborar o prefeito para ajudar esse nosso amigo que está levando e trazendo, em média, 8 a 10 alunos todo dia lá daquela rua que tem o acesso à ETA, né, 140, aqui para o centro, tá? São duas escolas. Então, esse nosso amigo está colaborando com as famílias, né, com mais de 10 famílias, e gostaria sim do prefeito não pagar, mas que colaborasse de uma forma ou de outra, não ajuda um combustível, ou de outra forma, que o prefeito se sensibilizasse e procurasse o nosso amigo João. Como também, na próxima semana, irei trazer através do indicativo o pedido para ser colocado pissarra para melhorar o tráfego daquela rua que dá acesso à ETA, lá ao Bom Sossego, da nossa amiga Zélia, que hoje fiquei sabendo até que ela já vendeu, né, lá aquele localzinho, está em outro e mora em outro local. Mas a gente fica, assim, feliz por essa atitude do nosso amigo João e, com certeza, eu espero que o prefeito Wally, juntamente com a dona Francisca, procure o mesmo e resolva este problema. E, continuando, gostaria, assim, de pedir também que o secretário de Saúde se manifestasse, que esclarecesse a nós, vereadores, aos servidores da saúde, qual o motivo de não ter feito ainda o pagamento do PEMAC, amigo Alderico. O tanto que nós cobramos desde o ano passado, a regularização, votamos, cobramos, e até hoje, ainda, alguns postos de saúde, não são todos, estão sem receber esse repasse. Não está sendo repassado aos servidores este dinheiro que é deles por direito. Então, eu gostaria que o secretário de Saúde se manifestasse, mandasse alguma explicação aqui para nós, vereadores, para que a gente possa repassar a esse servidor o motivo, porque nós não conhecemos. Então, deixo aqui esse pedido e espero que realmente ele seja atendido, porque os servidores estão aí ansiosos para receber esse dinheiro que é seu por direito. Muitas vezes o secretário ou o prefeito pode até achar que R$500, R$600 seja insignificante. Pode ser para quem ganha muito, que tem um salário de 12 mil, de 15 mil, de 6 mil, mas para quem ganha um salário mínimo, você receber R$200, R$150, R$100 de diferença faz falta e é muito. Eu digo que ninguém quer perder nada. É igual o Frei Olálio comentou. Ninguém quer perder emprego, ninguém quer perder política, ninguém quer perder marido, ninguém quer perder namorado. E quem quer perder dinheiro que você está trabalhando? Então, que o secretário regularize essa situação. Quero pedir também, encarecidamente, ao prefeito municipal, juntamente com o secretário responsável, que seja reativado as atividades do Centro de Convivência aos Idosos do CCI. E que eles vejam com bons olhos que a volta do funcionamento do Centro de Convivência dos Idosos vem realmente ofertar aos nossos idosos o que eles realmente necessitam. Eu lembro muito bem, vereadora Ana Lúcia, quando nós votamos o CCI do bairro Coqueiro, que eu questionei, eu me preocupei na época, porque é uma coisa que ficou quebrada. Não está ofertando um bom atendimento nem no bairro Coqueiro e nem no bairro Cruzeta. Então é melhor você ter apenas um CCI que ofereça as condições, um lazer, uma alimentação adequada, um esporte, um atendimento com médicos de qualidade, do que você querer promover em dois bairros não tendo condição de ofertar realmente o que os nossos idosos necessitam. Então deixo aqui esse pedido, como também que seja reativado aquele programa Vida Ativa. Era um programa também da Secretaria de Saúde, onde os nossos idosos, pessoas de terceira idade, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, tinham uma prática de atividade física acompanhada por um profissional, um professor de educação física, juntamente também com nutricionista, professor de educação física, e tinha outro profissional que acompanhava essa prática de atividade, Vida Ativa, que realmente esse programa venha a voltar a ser ofertado à população de Guadalupe, a essas pessoas que realmente necessitam de um lazer. Oi, com certeza. O CCI? Não, mas não. É, mas eu tive com a Sônia, vereadora José Mota, que é uma das coordenadoras deste programa, e ainda o CCI não está com suas atividades, não voltou ainda às suas atividades. E essa cobrança aqui que eu faço é ouvindo, mas nós estamos já no mês de março, mas é uma cobrança que as pessoas que frequentam o CCI desde do final do ano passado, novembro, dezembro, que eu também participei da última festa lá no Clube Mandacaru, mas que volte com mais praticidade, com atendimento mais digno, está deixando a desejar. Hoje, infelizmente, o CCI não funciona como funcionava há anos atrás. É uma realidade. Não da vereadora Surama, que frequento não semanalmente, mas nos eventos estou presente. É ouvindo as pessoas que estão frequentando hoje e que já frequentaram há anos atrás. Então, elas no momento fazem esse pedido a mim, estou aqui atendendo o povo. É não, vereador. Não, e é importante a nossa participação. Vereador, só um exemplo. Antigamente, as refeições do CCI eram feitas no próprio CCI. Era carne, e hoje não, é através de quentinhas. Pode até ter mudado, mas é através de quentinha. Muitas vezes, quando você pega uma quentinha e coloca e vai levar lá para o CCI, você já não come com o mesmo sabor, com o mesmo prazer de uma comida que é colocada no prato. A gente sabe da diferença. E o que eu estou pedindo aqui, simplesmente, é que essa mudança venha acontecer para atender a eles que estão reclamando. E não é só de pessoas adversárias, só um minuto, vereador, quero concluir, mas dos participantes. E eu acredito que se acontecer essa mudança, como a Sônia me falou, que a escola Tia Zilda, que hoje está na escola Hipólito, aquela parte da escola Tia Zilda vai ser derrubada ou vai ser ampliada. Então o CCI vai ter um novo horizonte, uma nova forma, melhores condições para atender essas pessoas. É tão tal que essa reforma vai acontecer. Então vai se ampliar. Então são mudanças necessárias e precisas. Só concluindo, vereador, eu não posso deixar de fazer esse pedido que o Foquito me pediu, que na sessão passada não houve sessão, para que o prefeito realize a abertura da Rua do Cruzeiro do Sul, no bairro Bela Vista, ali que dá acesso à Rua do Seu Alonso, que vai facilitar a vida, né, dos moradores do bairro Coqueiro, da localidade Melancia, do próprio Bela Vista. O que é que o Foquito quer que o prefeito faça? Um bueiro e que seja feita a abertura da rua. Ele se prontificou em dar até as pissarras. Como a prefeitura tem as máquinas, ele está se prontificando a ajudar para facilitar mais o acesso à sua residência, nova residência, né? Por sinal, o Foquito é homenzinho trabalhador. Fiquei surpresa, Adão. Quando eu estava no cemitério e vi aquela casa, ali não sabia, o Foquito. Mulher, essa casa é minha. Mas aí, na próxima semana, irei reforçar o pedido e agradecer aqui o espaço que passou meus 2 minutos, presidente. Mas reforçarei na próxima semana. Obrigada e boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, eu me reportar aos colegas, na pessoa do presidente, para dizer que não vou pedir um direito de resposta, de acrescentar no meu tempo, sobre eventuais acusações postas contra a minha pessoa nas sessões passadas, porque se assim eu fizesse, certamente tomaria 30 minutos a mais da sessão. Criaria, sim, um precedente de ordem a dificultar o andamento da Casa Legislativa. Portanto, dispenso o acréscimo desse eventual tempo. No entanto, é preciso sempre esclarecer os fatos da forma que eles são, não da forma que algumas pessoas tentam colocar que eles sejam. Com relação ao que disse hoje a vereadora Ana Lúcia acerca dos funcionários que estavam demitidos da Câmara Municipal, eu posso afirmar com toda a convicção, quando assumi a Casa Legislativa, que defrontei com esse problema, é um problema muito grave. Aliás, esse problema foi parar nos meios de comunicação local. Criou-se aqui um alarde na Câmara Municipal, onde os funcionários e familiares dos funcionários sempre estavam temerosos. E quando eu assumi a Casa Legislativa, naquele momento eu encarei esse desafio, sim. Encarei. E então se colocou diversas vezes no meio de comunicação, enquanto era na gestão da ex-presidente Lúcia, numa famosa pasta azul que havia desaparecido da Câmara Municipal, e que os documentos necessários para instruir o pedido de recurso, lá no Tribunal de Contas, estava nessa pasta azul. Quem não se lembra da pasta azul que foi dita dioturnamente na Câmara Municipal e em um meio de comunicação em Guadalupe? Um alarde feito pela vereadora Lúcia, como tudo que ela faz, que ao invés de resolver o problema, causa um alarde numa proporção absurda, uma repercussão imensa, mas não dá a solução. Quando assumi, sim, convidei o ex-presidente Carlos da Diva, o ex-presidente Alan Mozinho, hoje prefeito da cidade de Guadalupe, e nós então fomos dar a busca dentro do prédio da Câmara da famosa pasta azul. E, felizmente, achamos a pasta azul lá em uma daquelas prateleiras da secretaria onde está o seu Baiano. Encontramos. Isso foi registrado pelo portal Cidade Luz. Está em arquivo. Peço até que os colegas que estão me ouvindo no portal, amanhã, reportem essa matéria, resumindo inclusive as fotografias do dia que nós viemos dar uma geral, uma busca na Câmara Municipal, até que o ex-vereador Carlos da Diva, o ex-vereador e presidente Wallen, hoje prefeito, achamos a pasta azul. De posse dela, eu e a então advogada da Câmara fomos ao Tribunal de Justiça de Contas, sim. E lá protocolamos um recurso e o recurso foi acatado, sim. Tanto é que em resposta ao meu recurso, eu recebi, enquanto era presidente da casa, estava lá, recorrente, Câmara Municipal de Guadalupe, gestor Amadeu Luiz Pereira Júnior. Decisão por unanimidade em acatar o recurso desse vereador, mandando incluir no sistema RH Web do Tribunal de Contas as informações que eram necessárias para manter nos quadros de funcionários aqueles que estavam aqui. Se em alguma outra cidade acontece deles terem dado uma anistia, isso era previsível, porque a orientação que tivemos lá, que naquelas cidades pequenas, onde era impossível um funcionamento adequado, cidades do interior do Piauí, até foi concedida anistia, diferente do caso de Guadalupe. Então, vencida essa fase, aliás, desnecessário ficar se repetindo, vamos então para as outras etapas. Com relação, novamente, tem se dito muito na Câmara Municipal de Guadalupe, que durante o tempo que eu fui presidente da Câmara, filhos meus andavam na direção daqueles carros. Isso é uma afirmação, mais uma vez eu digo, é uma afirmação mentirosa, não é a verdadeira. E os nomes que foram falados aqui, Eu peço, presidente Edivan, foram citados o nome de um advogado júnior de Guadalupe que viu um filho meu andando em um carro da Câmara. Pois bem, presidente Edivan, eu peço Vossa Excelência que convoque os advogados júniores de Guadalupe para a próxima sessão, que eu conheço três: Amadeu Júnior, que sou eu, Leônidas Júnior e Urquiza Júnior. Peço Vossa Excelência que convoque os nobres colegas de advogados aqui nessa sessão para que eles digam, esse advogado júnior, o dia, a hora, o lugar e o momento que algum filho meu dirigiu um veículo da Câmara. Então, posto isto, se tiver alguma prova, tragam, leva para a justiça, processem. Mas ficar nessas assertivas duvidosas, meramente paliativas, meramente nebulosas, leviativas, isso não vai dar em nada. Leve os documentos para o fórum, para a justiça, processem. E lá eu tenho certeza que nós vamos ter um tratamento de defesa digno com a condição da pessoa humana, do contencioso. Mas ficar trazendo coisas inverídicas, para quê? Com que objetivo? Passemos dessa fase. Vamos para frente. No outro ponto, com relação ao que falou novamente sobre a questão da licença do vereador Zé Mota, eu quero dar aqui uma explicação técnica jurídica. Eu não vou responder politicamente, não. Vou responder uma explicação técnica jurídica. O funcionamento, peço ao vereador presidente que não deixe que eu seja interrompido, porque também não interrompi ninguém, isso faz parte também do decoro parlamentar. Uma Câmara Municipal, assim como a Prefeitura, todas as pessoas jurídicas de direito público, uma União, Estado, Município, Autarquia, Federal, Estadual e Municipal, elas são regidas por normas em que as licenças postas a qualquer funcionário ou agente político que venha a adoecer, ele tem que ser colocado para o INSS. E lá no INSS ele vai exercer e gozar sua licença. Pois bem, analisando e estudando o caso da Câmara de Guadalupe, quando eu conversei com o seu Marcelo Mota, filho do seu José Mota, eu não conversei com o seu José Mota, eu conversei com o seu Marcelo Mota e disse: olha, o correto é que nós façamos uma lei para deduzir o teto do subsídio do vereador para o teto da Previdência. Assim, por exemplo, a nível de hoje, se um subsídio de um vereador é mais ou menos 6.700 e o teto da Previdência é R$5.000, significa dizer que a licença ela vai ser no valor da dedução do teto do vereador menos o teto da Previdência Social, o que daria algo em torno de R$2.700. E esta foi a proposta que eu fiz. No entanto, tentei dialogar diversas vezes com o seu Marcelo Mota, aqui presente, ele não vai me deixar de mentiroso. Tentando resolver o problema, não dificultar. Tentamos negociar valores. Vamos colocar para tentar agilizar. Verificamos dentro da cota do saldo da Câmara Municipal. E assim, com o intuito de ser solidário a um colega que estava doente, no intuito de tentar ajudar um, porque poderia ser eu amanhã ou qualquer vereador, criamos uma lei sim. Chegamos a um ponto de 55%. Mesmo eu correndo o risco de me expor e sofrer penalidades, tanto do Tribunal de Contas, como da responsabilidade nas minhas prestações de contas. Criamos sim essa lei. E no dia que fizemos a folha de pagamento para pagar o vereador licenciado, na hora que a folha chegou no escritório de contabilidade, o doutor Miranda, que é assessor jurídico da Câmara Municipal, através da STS, nos ligou imediatamente e disse: não pague, porque se pagar, você vai estar ferindo uma norma constitucional. Então, eu suspendi imediatamente aquele pagamento e essa é a pura realidade. Aí eu lhes pergunto, se nós tivéssemos feito da forma que eu tinha proposto no início, estava correto, sabe por quê? Porque o doutor Miranda, quando me chamou em Teresina, e depois chamou o senhor Edivan, e eu peço que o vereador presidente, na sua fala, confirme se eu estou mentindo ou não, ele explicou justamente aquilo que eu havia antevido quando propus a lei, que nesses casos, a licença do vereador se calcula diminuindo-se o teto do subsídio do vereador, menos o teto da presidência, que no caso é algo em torno de R$ 2.700. Se eu estiver mentindo, vereador Edivan, me desminta por ocasião de sua fala. E eu lhe digo mais, também o vereador Edivan não pôde pagar em janeiro. E nem a justiça concedeu a liminar pleiteada pelo nobre vereador. Por quê? Porque as normas funcionam da forma que eu acabei de dizer. Eu não quero aqui, colegas vereadores, senhoras e senhores, causar um impasse, uma crise dentro desta Câmara Municipal, uma guerra que está sendo plantada. Muito menos, eu tentei foi agilizar. Quando agi daquela forma, tentei negociar com o senhor Marcelo e o ex-vereador AD. Tentamos chegar a um ponto comum. Eu tentei ajudar. Honestamente, eu tentei ajudar. Mas o pagamento que eu recebi são essas apunhaladas que a cada segundo eu recebo. Senhoras, senhores, eu vou encerrar o meu discurso e peço o vereador Edivan apenas que me dê 2 minutos. Porque eu quero dizer ao povo de Guadalupe que não guardo nenhuma mágoa a quem quer que seja. Quero continuar meu trabalho sim de vereador. Mas o futuro, Deus pertence. Se eu for um presidente de associação de bairro, um colador de cartaz, um prefeito, um governador, tudo isso pertence a Deus. Então vamos parar de me agredir, por favor. Vamos parar de me atingir, pelo amor de Deus. Parem de me agredir. Eu estou aqui tentando exercer o meu mandato de vereador. Quero, senhoras e senhores, encerrar as minhas palavras, vereador, me dê só 1 minuto, dizendo e parabenizando a secretária da Juventude por um trabalho belíssimo que foi feito na Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, e agradecer não especificamente à secretária da Juventude pelo seu empenho, e nem também tão simplesmente ao prefeito, nem o presidente Martinei. Eu quero agradecer realmente àquelas profissionais que estiveram lá todos os dias, todas as horas, ajudando aquelas pessoas excluídas. Foi um movimento de inclusão social. Atendemos a dona Alzemira Rosona, atendemos a Rose Kelma, atendemos o Yuri, atendemos tantas pessoas que estavam então excluídas, saíram de lá com corte de cabelo, pintura no cabelo, maquiados, unhas, tudo. Então, todas as profissionais, manicures, pedicures, cabeleireiras em Guadalupe, nós estamos agradecendo nesse instante por ter atendido o nosso chamado. E quero concluir dizendo, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para difamar, injuriar ou caluniar ninguém, mas cada acusação que me fazem, nós vamos responder com ações. Meu boa noite, fiquem com Deus.
Pois não, vereador. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Edivan Miranda, demais componentes da mesa de Erico, colegas vereadores, aqui eu saúdo. Na pessoa da vereadora Surema Martins, prezado e distinta plateia aqui presente, prezados moradores da zona urbana e rural que nos ouve para engrandecimento desta casa e da população. Vejam só, tudo que a gente poderia falar aqui, graças a Deus, os que me antecederam falaram de uma maneira muito veemente, de certa maneira, guardando afinidade às vezes com os fatos verdadeiros, outro fugindo de certa maneira, mas houve palavras aqui muito bonitas de elogio à atual administração pelas inaugurações, como também houve aquelas críticas que devem sempre permanecer, desde que seja para o engrandecimento de Guadalupe, para a melhoria do povo. A gente já sente uma certa mudança, que está desaparecendo aquela pura demagogia. Queria lamentar e me penitenciar aqui, porque não tive essa sorte maravilhosa de que os outros colegas vereadores tiveram, de participar de tantas festividades do dia 5 até o dia 8. Vejam só, eu nasci no dia 7 de março, no antigo ano, mas todo mundo sabe. Mas consta dos anais da nossa família lá de Fortaleza, mas eu estou no Maranhão, não estava lá. E fui registrado no dia 9. E meus familiares exigiram a minha permanência, já que 2 anos seguidos eu não passei o meu aniversário com eles, me devotando, e como é do meu dever, para cumprimento dessa vereança, a ficar aqui, sempre aqui. Eu lamento e acho bonito os colegas vereadores que realmente têm domicílio e residência aqui, sempre ladeado pelos seus familiares. Mas a gente começa a sentir, e o filho ilustre da Surama também vai sentir, como é difícil a gente quando está longe dos pais, mas como é brilhante vencer. Então vejam só, eu sinto essa dificuldade muito grande, porque não posso trazer eles para cá, porque eles têm realmente, como é que se diz, atividades profissionais vinculadas permanentemente a deles, com 3 turnos lá em São Luís, que não quero aqui dizer. Mas eu queria realmente me congratular e parabenizar todos os guadalupenses, principalmente o prefeito Allen, que ele me disse: olha, não adianta você vir assim com certas vezes para cobrar, porque eu geralmente eu mostro o que eu faço inaugurando as obras. E ele se limita e tem demonstrado uma certa pujança governamental de executivo, ficando calado, aceitando às vezes críticas normais, certas, mas algumas levianas e morais, e ele vai levando. E ele não é do tempo de Ibrahim Suede, que dizia que a caravana passa e continuam realmente aquelas pessoas, aquelas coisas ladrando, aquelas pessoas criticando. Isso é natural. Muito bem, mas eu queria me congratular realmente pela inauguração dessa instituição educacional fora de série. Eu me preocupava muito aqui quando a oposição corretamente cobrava: olha, vai cair a parede da tia Zilda em cima de não sei de quem, toma calma, não vai cair, vocês vão ter, veja só, é majestosa, mas Guadalupe merece essa nossa entidade educacional. Hipólito é uma futura universidade. Nem toda universidade que eu tenho visto na capital tem aquela estrutura maravilhosa que se cercou isso com gente da casa, prata da casa, engenheiro da casa. Está aí, mão de obra qualificada da casa. É de elogiar, realmente. Infelizmente, não tive essa sorte de participar da Maria Isabel. Mas quando a vereadora Surama falou aqui, minha boca ficou cheia d'água. Aí me desloquei. E já pensou perder também o boi do Zé da Inês, o carneiro não sei de quê. Eu também estava cotada a dar carneiro e tudo, e muita gente, mas ele prefere ficar na casa de praia. Nem fui, porque realmente não deu, foi só uma semana rápida, ainda estou devendo visitas, porque o ciclo de amizade lá foi muito grande. Coisa linda o que eu soube e o que eu vi através da internet, o que houve com a inauguração da ponte sobre o Riacho Cardoso. Essa coisa maravilhosa para Logrador, como escoadouro da produção agrícola, como também para a mobilidade dos nossos rurícolas. Eu sou um que fui beneficiado. Fica próximo, como o Zé Mota também fica, o Pedão e outros. Eu assisti a inauguração daquela ponte pelo então prefeito Nedir, em 1900 e carne seca, quando ela foi de madeira. Foi também uma grande festa, mas não foi como foi essa daí, com essa envergadura, porque realmente agora você tem realmente uma ponte majestosa. Achei bonito o vereador Zé Mota, com muita propriedade, elogiar a atitude atitude desse nosso secretário de obras, o Turíbio. Porque o secretário de obras, às vezes, ele fica com papel e no gabinete, ar-condicionado e cafezinho. O homem pega na massa. Bate firme, trabalha. É duro, é elogiável também essa atitude. A equipe toda também merece. São coisas, foi... E depois, o trabalho maravilhoso no Dia Internacional da Mulher, que a secretária da Juventude fez, e graças a Deus incluiu realmente a Secretaria também da Agricultura naquela vontade realmente de recuperar, de reintegrar, de ressocializar essas pessoas carentes. Eles não são maldosos. A pedra é que é maldosa. Mas eles simplesmente são, precisam de tratamento, precisam de inclusão social. E a Secretaria da Juventude, coadjuvada, é claro, pelo seu prefeito, e uma pontinha da Secretaria de Agricultura também colaborou de certo modo, não demagogicamente, mas pela aquela missão necessária de se fazer presente a toda e qualquer obra para só erguimento da população de Guadalupe. E o Dia Internacional da Mulher? Que seríamos de nós se não houvesse as mulheres? Que coisa linda! Não é aquela revolução que elas tiveram, não foi o feminismo que houve na França antiga, mas é hoje. Hoje todo mundo viu mulheres dirigindo com grande propriedade, ônibus grandes, mulheres no trator, mulheres no campo, continuam ainda marginalizadas, porque o salário sempre é inferior a 25% do que ganha o homem. Mas elas têm que continuar batalhando e contar com a nossa ajuda aqui da base, que é o municipal, para depois ir ao deputado estadual, governador, deputado federal e senador, para valer mais ainda os seus direitos. É claro que nós não podemos também de lembrar que a coisa mais linda do mundo da mulher inerente à maternidade. Não podemos lembrar da primeira mulher que deu esse exemplo maravilhoso e virgem, Maria Santíssima. Não compete a gente falar aqui dessa câmara e nem lembrar e nem colocar e nem sacudir nem fomentar a nossa fé, porque o padre Gilvan está aí para isso. Mas falar da mulher seria tomar toda essa sessão, ainda seria pouco. Temos pronunciamentos plagiados, não. Plágio é copiar de que alguém fez, mas compilados. Nós temos coisa, inclusive em latim. Mas não é próprio agora. Vamos aguardar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março de 2016. Mas, para mim, o Dia da Mulher não foi só do dia 8. O Dia da Mulher é todo dia. A mulher que educa o seu filho, começando ali da amamentação. A mulher que educa o seu filho, olhando o dever de casa. A mulher que debaixo de chuva leva o seu filho para o colégio. A mulher que luta. Que coisa bonita.
Doutor Fernandes, eu, na possibilidade, queria uma parte.
Pois não.
Queria agradecer e, inicialmente, assim, queria pedir desculpa ao vereador Zé da Inês. Se eu não falasse, eu não iria dormir com minha consciência tranquila. Pelo seu convite e pelo que você proporcionou a todos os seus visitantes na inauguração da ponte, onde também estive presente, quero parabenizar você e a todos que contribuíram para aquele evento. Na alimentação, na bebida, era carne assada, era cerveja gelada, refrigerante gelado. Então, está de parabéns você e todos que contribuíram. Como também gostaria aqui de reforçar os agradecimentos do vereador Amadeu Júnior, que eu também presenciei lá na secretaria, na associação do bairro Cruzeta, este grande evento proporcionado às mulheres. Está de parabéns à Secretaria da Juventude por ter promovido a grandes famílias, mulheres de família de baixa renda, pessoas que muitas vezes não tinham o dinheiro para fazer a sua escova, fazer as suas unhas, fazer uma maquiagem, estava lá. Grandes profissionais do nosso município se doando a dar esse dia de lazer. E também, doutor Fernandes, após esse trabalho todo foi passado lançado um vídeo, uma dinâmica muito bonita que sensibilizou as pessoas que estavam presentes. Ainda teve lá uma dança, a Zumba, onde a vereadora Surama também, por participar aqui da Zumba, estou fazendo propaganda da minha amiga, participei lá também. Obrigada pela oportunidade, pela parte. Está de parabéns à secretaria e todos que foram participar daquele evento. Obrigada e boa noite.
Vereadora Surama, a senhora sempre, quando fala, pode usar do aparte que lhe será concedido. Vejam só, queria também, o Guadalupe só vive realmente de parabéns, apesar dos pesares. O padre Gilvan, rapaz, esse garoto de ontem, ele conduz a paróquia de uma maneira jovial, ele incrementa as coisas, ele inovou agora, inclusive, com a criação do centro bíblico, coisa que a gente pensa que é elementar, começa daquele jeito, mas numa profundidade muito grande. Eu falei inclusive lá com um povo que é evangélico e quer saber mais da Bíblia do que nós cristãos, católicos, aí viu que disse, é por aí que começa. Está de parabéns o padre Gilvan, Surama também estava presente, fazendo a chamada na primeira coisa, lá terça-feira, né, temos outra aí, quinzenalmente, muito bonito. E eu, padre Gilvan, nós já temos aqui padroeiros, bastante padroeiro, padroeiro da Cruzeta, padroeiro do Coqueiro, de janeiro a dezembro nós temos padroeiro, e vamos futuramente ter o padroeiro do Riacho Cardoso. Eita, vamos, então vejam só, muito padroeiro, e agora ele pegou, está trazendo a imagem de Santo Expedito, vai cobrar um culto a Santo Expedito, que é um próximo mês, e o santo vai vir, e ele é daquelas causas perdidas, principalmente financeiras, que é melhor do que a Crefisa. Então só, desculpa, porque pois é, porque ela, mas vejam só, veio justamente para fomentar a nossa fé. Nós temos que acreditar nesse homem maravilhoso que está aí, não é só na televisão, né? Ele vem inclusive para aqueles que estão negativados. Então, de parabéns. Agora, nós também vamos ficar de parabéns à nossa Câmara, que eu queria pedir agora aqui, lembrar, aliás, que o nosso presidente mantivesse, incrementasse gestões, para que nós pudéssemos participar de um curso, de cursos promovidos pela Associação dos Vereadores Piauiense, a fim de que a gente se recicle. Eu tive a felicidade, não permaneci, porque eu tive de vir por causa da sessão de hoje, termina hoje, de participar de um curso, abertura, para vereadores da Grande São Luís, quatro cidades metropolitanas. Meu amigo, a abertura, eu fiquei maravilhado, porque realmente o curso é sobre ética, relações humanas, orçamento, plano pluralidade, o PPA, Plano Plurianual, LDO. Nós falamos, nós aqui já sabemos alguma coisa, não é que nós não saibamos, mas uma reciclagem. Eu fiquei triste, porque hoje é que termina, não quero dizer muita coisa, porque realmente esse curso foi orientado e ministrado por uma senhora, Keila Fonseca da Silva, minha filha, doutora em gestão pública e tudo, e conselheira do Tribunal de Contas do Piauí. Então, gente, a primeira aula eu tive que chorar e me retirei, porque era ela que estava dando show. E o coroa aqui não sabe nada. Faço tudo para poder defender melhor o povo de Guadalupe e vejo que eu não sei nada. E imito Sócrates, se não me engano, que disse: o que eu sei, que nada sei. A gente vai ter que participar disso. É muito bom. E, finalizando, não, tem muita coisa para dizer a respeito das minhas indicações que eu fiz na sessão e não justifiquei devidamente aqui para vocês, estão ali, mas pode ficar para outra sessão. O problema é que essa sessão aqui de hoje, apesar dos pesares, foi bonita, eu tenho certeza que vai continuar bonita, e nós já começamos a perder aquela vontade própria de fazer a nossa defesa naquelas rixas passadas. E se lembrando, está todo mundo se lembrando que essa Câmara não foi feita para isso. Para dirimir conflitos, interesses, existe a parte administrativa do Tribunal de Contas. Aprovou ou não aprovou? Foi ou não foi? Não deu certo? O Tribunal de Justiça, através da primeira instância aqui da nossa vara, aqui da comarca de Guadalupe. Não deu? Vamos para Teresina? Não deu? Vamos para o STJ? Vamos para o Supremo? é que eu acho que as dúvidas, as querelas, as rixas não podem ser realmente resolvidas aqui, porque falta o árbitro maior. Quando há conflito de interesses, haverá sempre uma pessoa, além de Deus, mas uma pessoa humana que vai dizer quem tem razão. Mas eu sei que nós estamos marchando para isso. Deixar a roupa lavada, de lavar no Parnaíba, de lavar em qualquer coisa, para defender os interesses única e exclusivamente dos guadalupenses. Como Ned. Sim, eu sei. Eu sei. Inclusive, me lembro como começou. Certo? Faz o tempo. Pois é, eu tive na primeira, você vê como nós temos um bocado de tempo vivido e bem vividos, não falando de idade, mas faltou realmente ser coroada de êxito com esse trabalho mais que foi feito.
Com a palavra o vereador Alderico.
Certíssimo, senhor presidente, primeiro secretário, vereadores, auditório presente. De antemão, eu quero fazer alusão a algumas palavras da vereadora Ana Lúcia. Ela diz respeito a seu requerimento apresentado hoje sobre solicitação de limpeza de rosto no bairro Vila Boa Esperança. É dizer, muito importante o requerimento, mas eu quero dizer a ela e aos vereadores que foi iniciado já hoje os trabalhos no bairro Vila Boa Esperança, onde a empresa responsável pelo serviço já deu um bom andamento na limpeza no rosto do bairro Vila Boa Esperança. No tocante à iluminação pública, o nosso responsável por esse serviço, nosso grande UTIA, batalhador da iluminação pública, já deu início há um mês atrás e nós já temos vários bairros com esse serviço de iluminação pública já concluído, como o bairro São Félix, Vila Nova, Oab, Bela Vista, Vila Militar, 80% do bairro Cruzeta já está pronto, uma boa parte do centro. E o serviço está indo em frente, depois irá mudar para os bairros que ainda falta. Então, de certa forma, e o serviço de iluminação pública e o serviço de limpeza já estão todos em andamento e em breve serão concluídos esse serviço. Realmente, teve um problema do concurso público realizado pela Câmara de Vereadores, onde a vereadora Ana Lúcia falou, o vereador Amadeu Júnior também falou, e realmente foi realizado na administração do ex-presidente Alves Alberto Oliveira da Silva, né, o Alves da Diva. O concurso foi realizado pela AVEP, certo? Tudo ocorreu tranquilo, certo? Sobre a relação desse concurso, foi a nível estadual, certo? E o Aldadiva aproveitou a oportunidade e a AVEP está fazendo em todos os municípios os para as câmaras de vereadores e realizou o nosso em Guadalupe. Foi realizado um sucesso, tudo bem, agora o pessoal foi nomeado conforme a relação de aprovado publicado pela AVEP, mas houve ele de sabores depois, né, foi exatamente o eu na administração do Amadeu Júnior, certo? E essa pasta e tem e constava esse documento, o nome dos aprovados tomou rumo desconhecido, mas graças a Deus na época o Amadeu se empenhou juntamente com o ex-presidente da Câmara, o e atualmente prefeito Wally Mozini, e encontraram e o problema foi sanado e os pessoal estão aí com seus empregos garantidos. Outro assunto importante, que já foi também muito falado na tribuna, foi sobre as inaugurações do Hipólito Araripe, onde a vereadora Sorama esteve presente, vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior, vereador Aldereu, vereador Edivan, o vereador Fernandes infelizmente estava viajando, mas foi realmente um sucesso a inauguração daquela grande obra. Eu também digo, e é a maior, até o momento, a maior obra da administração do prefeito Wally Mozini. Eu acredito, inclusive, no estado do Piauí, a nível municipal, nós não temos uma escola ainda do porte, do novo e porte de Guadalupe. É uma escola exemplar, um modelo de estrutura física, estou falando, muito bem equipado, e o povo de Guadalupe não teve a oportunidade de conhecer. Aproveite e faça uma visita às instalações da nova escolta e Porto Araripe. Uma outra inauguração também que foi muito presenciada por muita gente e elogiada por todos que estavam presentes foi da Ponte do Cardoso, onde depois a vereadora Surama chegou, mas eu também já estava saindo, a todas as horas de me retirar, eu tive que viajar para Teresina. Mas foi também um sucesso, uma ponte de estrutura de concreto, certo? E o mais importante, a localização daquela ponte do Cardoso. Uma ponte que atende a toda a zona rural de Guadalupe. E, por sinal, atende uma boa parte do município de Maros Parentes. Veja bem, em posição estratégica, foi a ponte do Cardoso. Era por isso que tanto e o vereador Zé da Inês pedia, solicitava por ela a ponte. Realizou seu sonho, o prefeito realizou, está de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. Pessoal da zona rural está de parabéns. E eu digo a vocês e o secretário de obra, o Turiba, é um grande secretário, é um grande construtor. Porque do jeito que ele fez a ponte do Cardoso, ele também o fez a ponte do Oeiro e dá acesso à Vila Boa Esperança. Dos mesmos moldes foi feita a ponte do Cardoso, foi feita a ponte lá do Oeiro. Com a mesma estrutura, usando o mesmo conhecimento ele tem. Você vê e ali no Arthur Passo tem uma ponte de há muitos e muitos anos, de madeira. De vez em quando é uma tábua e outra o lá, você passa com medo, beneficiando um povoado que tenha talvez até uns 1000 habitantes, não sei, por aí assim. Mas o prefeito de Jerumenho, os prefeitos de Jerumenho, não fizeram uma ponte da estrutura que o prefeito Ali fez no Riacho Cardoso. Então, o pessoal da zona rural está de parabéns. Quero dizer também, e no dia 30 de janeiro, o prefeito Ali foi a Teresina, levou em mãos um ofício e apresentou ao secretário de Educação do Estado, solicitando um ônibus para a Escola Agrotécnica de Guadalupe, mostrando a situação dos alunos estudando aquela escola. E uma exposição de dados e de informações que o prefeito passou para o secretário. O secretário ficou sensibilizado e prometeu ao prefeito e realmente iria arrumar o ônibus para a Escola Agrotécnica. E no dia 5 de março, o secretário telefonou para o prefeito, mandou chamar o prefeito e entregou na hora o ônibus para o município de Guadalupe para trabalhar exclusivamente com os alunos da Escola Agrotécnica, atendendo nos três turnos, manhã, tarde e noite. Inclusive uns pontos, inclusive já foi anunciado pelo portal Cidade Luz, os pontos de parada daquele ônibus, né? Um trabalho muito bem feito pelo portal Cidade Luz. Todos os alunos da Escola Agrotécnica hoje estão sabendo, o sexto pela manhã, à tarde e à noite, os locais das paradas, e os alunos estão muito satisfeitos uma essa grande vitória que o prefeito Alio conseguiu para os alunos da escola agrotécnica de Guadalupe. Um outro assunto também foi falado aí sobre o PEMAIC. A vereadora Surama falou, e eu também já fui abordado por vários servidores municipais da área de saúde. E eu também prometi, era uma informação que iria ter ou um secretário de saúde ou um prefeito para sabermos o que está acontecendo com um pagamento mensal desse pessoal do PEMAIC. Essas são as minhas palavras. Eu retorno a palavra. Aproveitando. Eu quero aproveitar e registrar. E no dia 4 de março, a professora Maria do Armozinho, ela é doadora exemplar que nós temos em Guadalupe, realizou uma reunião aí no plenário da Câmara Municipal com as mulheres de Guadalupe, em especial com elas, e trabalha na sua escola, na UIEB, com as suas crianças, alunos do sexo feminino, e teve uma apresentação, uma conferência muito bem apresentada pelo enfermeiro Salmão Alencar. É um trabalho muito bem feito, onde ela homenageou as mulheres pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu aproveito e parabenizo a todas as mulheres do planeta sobre o seu dia 8 de março, apesar de estarmos um pouco atrasados. Mas a Maria do Alvo realizou esse trabalho no auditório da Câmara. Inclusive, ela fez até uma brincadeira onde sorteou uns 8 presentes para as mulheres que estavam presentes. E foi um trabalho elogiado, digno de elogio. E a Maria do Armozinho está de parabéns, onde eu estive presente na qualidade de vice-presidente, representando o presidente Edivan Miranda, e estava para Floriano, e foi um trabalho muito bem feito. Retorno a palavra ao presidente da AMA, Edivan Miranda.
Farei uso da palavra por um tempo de 10 minutos, e também fazer as considerações finais. Boa noite, auditório presente. Boa noite, colegas vereadores aqui presentes. Boa noite, meus amigos da zona rural e urbana do nosso município. Eu quero, nesse momento, iniciar minha fala parabenizando o prefeito Allen pelas inúmeras de inaugurações que ele fez nesses últimos dias. Quero parabenizar pela inauguração da reforma do Colégio Hipólito. Colégio aquele que hoje nós podemos dizer que é o melhor colégio em estrutura física do município de Guadalupe. Então, parabéns, prefeito, por essa grande obra. Eu sei que demorou, foi cobrado várias e várias vezes, e você, sempre com a intenção de fazer o melhor pelo povo do nosso município, especialmente o do bairro Cruzeta. Então, você está de parabéns, o prefeito Allen, juntamente com a sua equipe, por aquela grande obra realizada naquele bairro. Também quero parabenizar o prefeito Allen pelo empenho que ele teve em resolver parte dos problemas daquela escola Frei José. Cobrança essa que esse vereador fez, cobrando um ônibus, vereadora Surama, vereador Madeu Júnior, diversos vereadores aqui pediram ao prefeito que resolvesse o problema daqueles alunos que estudam naquele colégio. Inclusive, vereador Alderico, eu quero lhe dizer que o prefeito Allen vai manter o combustível e o motorista daquele ônibus durante 6 meses, até que seja resolvido a situação. Então, o prefeito Allen, com recurso da prefeitura, vai manter o motorista e o combustível daquele ônibus durante 6 meses. Quero aqui, nesse momento, parabenizar pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Parabéns, parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso Piauí, especial as de Guadalupe. Parabéns a todas as mulheres deste município. Eu quero falar a respeito da inauguração da Ponte do Cardoso, no qual fiz também várias cobranças ao prefeito, o Alan Mozinho, ao secretário Turiba, juntamente com o vereador Zé da Inês, vereador Zé Mota, vereador Fernandes, e todos nós, vereadores, aqui cobramos. Vereador Jesse Rames também cobrou. Enfim, todos os vereadores cobraram, porque sabia que era uma obra de grande importância para o povo do nosso município. Então, o prefeito está de parabéns, o Zé da Inês, de parabéns pela festa, vereador. Também os vereadores que colaboraram, vereador José Mota, vereador Edivan Miranda também colaborou. Não ajudei no boi nem no bode, mas ajudei na cerveja. Vereador Alderico também. E vereador Fernandes, que disse que depois nós vamos fazer lá na casa dele a reinauguração da ponte. E o aniversário, né, vereador? Foi passar o aniversário com a família, mas disse que depois vai passar com os amigos, lá próximo da ponte. Brincadeira, vereador. Eu quero parabenizar toda a sua equipe, equipe do secretário Turiba, pelo empenho, pela dedicação que teve naquele trabalho, naquela ponte do Cardoso. E ele ainda fez mais, vereadores. Ele arrumou, melhorou toda a estrada que dá acesso à escola Salina. Então, parabéns, secretário, pelo seu trabalho, pela sua dedicação àquela zona rural. Você está de parabéns. Eu quero, nesse momento, vereador Zé da Inês, fazer aqui uma cobrança ao nosso secretário, juntamente ao prefeito Alan Mozinho, que dê uma melhorada na estrada que dá acesso à ETA. A estrada está péssima. Nosso amigo João Davan, também vereadora, nos cobrou. E eu quero aqui endossar suas palavras, procurar uma maneira, juntamente com o prefeito, a secretária de educação, que ajude, procure uma maneira de ajudar, porque ele, de lá ele traz os filhos dele, mas também traz outros filhos para estudar aqui no centro da cidade. Então, eu acho que ele é merecedor de uma ajuda, porque se ele não trouxesse, com certeza o prefeito ia ter que disponibilizar um transporte para ir buscar. Então, ele procura uma maneira de conversar com ele, juntamente com a secretária de educação, para tentar sancionar esse problema. Eu quero também falar aqui a respeito do que falou o vereador Amadeu Júnior, o primeiro vereador Zé Mota e depois Amadeu Júnior. Eu quero dizer para o vereador José Mota que esse vereador tem todo o interesse de resolver esse problema que houve durante a sua licença, vereador. No dia que Vossa Excelência quiser. Pois não. Vereador, você pode marcar. No dia que você quiser, nós vamos lá, sim. Vamos procurar a solução. Ok. O que é que eu quero, vereador? Porque quando, logo que eu assumi, eu tive essa preocupação. Fui eleito em dezembro, quando foi em janeiro que assumi a Câmara. Em janeiro, quando eu assumi a Câmara Municipal de Guadalupe, eu tive a preocupação de ir a Teresina. E lá eu fui, contratei a contadora antiga da Câmara Municipal de Guadalupe, a qual a dona Conceição, que era também a contadora do vereador Amadeu Júnior, e fiz essa pergunta. E ela disse, você pode pagar, desde que o juiz lhe entregue um documento mandando você pagar ou tribunal de contas. Fomos aonde, doutor Miranda? Ele me disse a mesma história. Então, vereador, eu peço a Deus que nós resolva logo esse problema. Você pode estar na certeza, na hora que a justiça determinar, nós vamos pagar. Eu só não lhe garanto de pagar tudo de uma vez, porque nós não temos recurso para isso, mas vamos pagar. Vamos pagar, com certeza. Porque eu quero dizer aos colegas vereadores que eu continue recebendo o mesmo valor que nós recebíamos antes, R$117 mil. Nós sabemos que a receita do município que repassa para a Câmara é a mesma. Aí isso, nós tivemos aumento na folha de pagamento de funcionário, porque quando o salário mínimo aumenta, tudo aumenta. Nós tivemos um aumento nos vereadores, no salário dos vereadores, e o dinheiro nós continuamos recebendo o mesmo valor que era antes. Mas nós fazemos as economias, nós cortamos gasto e com certeza, vereador, queremos lhe pagar sim, resolver esse problema para acabar com essas discussões. Eu sei que Vossa Excelência foi prejudicado, não tenho dúvida disso, mas está aqui seu amigo para tentar resolver esse problema juntamente com Vossa Excelência. Ok, vereador. Eu quero aqui falar para o vereador Dr. Fernandes que esse vereador sempre quis e sempre vai fazer o que for possível, vereador. Quando se referir a curso com vereadores, congresso, pode estar na certeza. Eu farei de tudo para ir todos os vereadores. Não é só o vereador Edivan, não é só o Fernando, não é o Alderico, não, é todos os vereadores. Desde que nós temos recurso para isso. Nós faremos de tudo para a gente participar. Sorteava, com certeza. Era. Inclusive, uma época foi o vereador João Ricardo, né, vereador? Você sorteou, foi o vereador. Ok. Eu também, vereador, eu quero fazer dessa mesma forma, sem discriminação. Quando tiver congresso, quando tiver curso, vai todos os vereadores, como eu terminei de frisar, desde que nós temos recurso para ir todos. Só não vai aqueles que não quiserem participar. Quero também falar a respeito do prefeito Allen, que hoje sancionou a lei que regulariza o piso salarial dos professores. Tive a sorte no momento, vereadora, de chegar bem no momento. E estava lá o prefeito Allen sancionando a lei, assinando junto com o secretário de gestão, Dejaci, e a secretária de educação. Então já foi sancionado o piso salário dos professores. Então, parabéns, prefeito, por mais esse trabalho. Eu quero, nesse momento, cobrar do nosso colega secretário de infraestrutura, Turiba, que eu sei que está na zona rural, organizando aquelas estradas, mas que ele não esqueça, logo que vier para a cidade, que ele regularize a situação daquele loteamento novo. Ele já abriu o loteamento. Hoje já tem energia, mas ainda está de péssimo acesso. Então ali nós vamos ter, enquanto não botar calçar, pelo menos empissarrar, porque fica difícil de você passar com o transporte. Esse loteamento novo ali por trás da rua, conhecido como Chico do Gilo, ali por trás, vereadora. Já abriu a rua, ele já iniciou os trabalhos, lá hoje tem energia. Mas eu quero cobrar ainda isso do nosso colega, secretário de infraestrutura, Turiba. Eu sei que ele está atarefado, ele está na zona rural, tentando resolver os problemas das estradas da zona rural. Logo que chegar, nós vamos cobrar ali e também a estrada, vereadora, que dá acesso à ETA. Esse. O vereador José Moto está dizendo que hoje ele está no Zé Moreira, Pedro Moreira e a família Cesar, né? Naquela região ali toda. No dia da inauguração lá da ponte, eu estive conversando com o cidadão Pedro Moreira, e ele me dizendo que lá a estrada, sem acesso, a residência dele estava péssima. Mas conversamos com o prefeito naquela ocasião e ele prometeu que iria mandar arrumar. Então, eu já quero nesse momento parabenizar o prefeito, parabenizar o secretário de infraestrutura por mais esse trabalho.
Presidente, pois eu não, gostaria só de um esclarecimento. Eu queria que Vossa Excelência me desse a oportunidade. Quando eu relatei que no CCI, que eu recebi aqui uma ligação, uma mensagem, eu gostaria, essa pessoa que ouviu falar, quer ver eu justificar, né? Me falaram que o CCI estava servindo as quentinhas. Isso foi, não, isso não, eu recebi essa ligação, isso não está acontecendo. Segundo a informação, não está ainda regularizado, porque está faltando ainda finalizar algumas licitações. Mas que no CCI, no momento que iniciar, vai ser fornecido 3 tipos de carne, salada, justamente o que a vereadora Ana Lúcia falou, né? A forma que a merenda escolar das escolas é de grande qualidade, também no CCI vai ser fornecido a comida, né, o almoço para os idosos, sendo feito no próprio CCI, como o vereador José Mota comentou, né? Vai ser feito mesmo lá. Então, ele não está funcionando porque ainda está faltando finalizar algumas licitações. Mas aqui eu quero retificar, né, justificar que não está sendo mais fornecido quentinho, como me informaram, e que na próxima sessão eu me aprofundo mais a respeito das cobranças e do trabalho que essa secretária, que eu sempre comentei, admirei, elogiei aqui, o trabalho da secretária Lorena. Não, há mais de 5 anos que está à frente da secretaria, sempre trata as pessoas com respeito, sem indiferenças. Então, eu falo isso porque eu sempre fui tratada dessa forma. Não sou aliada do prefeito, mas às vezes que necessitei e precisei de alta secretaria, ela sempre me atendeu. Então, está de parabéns a Lorena. E aqui, na próxima sessão, eu me justificarei ainda mais a respeito da minha fala, a respeito do CCI, do atendimento aos idosos. E agradeço a sua oportunidade aí, viu, presidente? Obrigado.
Pois não, vereadora. Eu quero, nesse momento, só pedir a cada um, vereadores, que nessa semana tragam a foto para nós poder mandar fazer o nosso quadro, né? Então, aqueles que ainda não têm suas fotos, procuro tirar e me entregar o mais rápido possível para que nós possamos fazer o nosso quadro. Eu quero, vereadora, até uma luta que eu tive, juntamente com Vossa Excelência, de tentar implantar o plano de saúde da Câmara Municipal. E hoje estou aqui satisfeito, alegre, porque estou vendo a pessoa que é responsável por esse plano. Então, eu quero pedir a cada um, colega vereadores, funcionário, que tenha interesse, que procure a nossa secretária aqui da Câmara Municipal amanhã, a Valquíria, para a gente fazer o levantamento, para ver quem quer, para ver a quantidade de pessoas, porque eu tenho certeza, dona Cleide, dessa vez eu vou lhe cobrar ainda mais. Vou lhe cobrar mais porque estou precisando. Tu não, vereadora? Como é? Vai, porque eu vou cobrar um bocado, viu? Fiquei alegre com a presença da nossa amiga Cleide aqui, né? Cleide, né? Então, amanhã, se você pudesse conversar com a gente amanhã para a gente tentar resolver esse problema que vem de muito, muito tempo. Na época, o vereador Amadeu Júnior pelejou para implantar. Infelizmente, não foi possível. Até a licitação já foi feita, né? No 4, né, vereador? E não compareceu. Mas dona Cleide, dessa vez, vai garantir a gente que a humana vem. Quero aqui parabenizar o vereador Zé Mota, que na época dele tinha. A lei foi criada pela vereadora Ana Lúcia. Pois está de parabéns todos os vereadores, no qual eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para nós encerrar a nossa sessão. Em nome de Deus, declaramos encerrada a sessão ordinária do dia 16 de março de 2015. Boa noite a todos.